Eu quase não conseguia falar uma palavra. Mas hoje, graças a Deus, a coisa melhorou. Então, nós vamos abrir a palavra de Deus ao livro de Tito, capítulo 3, do versículo 3 ao 6. Tito 3, capítulo 3, do versículo 3 ao 6. Pastor Nilton vai ler, por favor.
Glória a Deus. Tito 3, de 3 a 6. Pois nós também, outrora, éramos néscios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo.
Todos digam amém.
E ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Até os seis.
Retiro o amém. Fala agora amém de novo. Amém. Desculpa, pensei que tinha terminado. Louvado seja Deus. Oremos, querido Pai, nós te adoramos, agradecido por tudo. Entregamos em tuas mãos esta hora, entregamos esse momento, entregamos a palavra que vai ser ministrada. Senhor, usa-nos para a glória do teu nome. Não temos nada de nós mesmos. Esperamos em ti. E em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém? Louvado seja Deus. Podem se assentar. Hoje pela manhã eu pedi ajuda de alguns irmãos que estejam disponíveis para ir conosco sábado lá no sítio. Se nós conseguirmos na quinta-feira pegar aquele poste, levar e colocar no lugar, não precisará no sábado. Se você pode na quinta, está disponível quinta-feira durante o dia, nos ajudar. Nós queremos um grupo de pelo menos 6 irmãos, jovens irmãos, que possam ir nos ajudar lá a passar o dia e principalmente é acertar, trazer o poste de energia elétrica para o local. Então, se você pode, nos procure logo depois do culto e nós estaremos anotando o nome daqueles que podem ir conosco. Amém. Nesta noite, com a ajuda de Deus, eu quero falar sobre esse tema. Quando Deus se manifesta. Quando Deus se manifesta. Muitas vezes a vida corre e parece que Deus está só olhando, só acompanhando. Muitas coisas dão certo, as outras dão errado e vão de mal para pior e vai piorando cada vez mais. E parece que Deus está deixando as águas correrem. Agora, irmãos, há uma coisa maravilhosa quando você para analisar a vida, é que Deus está presente no curso da vida. Ele não ignora as coisas que acontecem. A Bíblia diz que ele não ignora uma folha que cai da árvore. Ele não ignora um fio de cabelo teu que cai. Ele não ignora uma lágrima que rola no seu rosto. Ele não ignora a dor da tua alma. Ele não ignora você, nem eu, nem nós, quando nos embaraçamos com a vida. Ele não nos ignora. Eu quero pregar nessa noite isso. Quando Deus se manifesta. Leia de novo, pastor Nilton, o versículo 3, as primeiras palavras desse versículo.
Amém. Pois nós também, outrora, éramos néscios.
Amém. Está aí, obrigado. Nós também, outrora, éramos. Outrora, éramos. Passado. No passado, éramos. Alguma coisa aconteceu para deixarmos de ser. Éramos. Ao olharmos na Bíblia alguns personagens, Em primeiro lugar, eu quero olhar Adão. Adão, uma pessoa tão maravilhosa, brilhante, que poderia ter sido e continuado sendo um exemplo maravilhoso de superinteligência, de capacidades gloriosas e tremendas que ele tinha. Mas, no entanto, pecou. Adão, desobedecendo a Deus, partiu para a vida de pecado, do erro, da desobediência. E o que foi o resultado? Ele entrou por uma estrada sem volta. Ele trilhou por um caminho que ele não sabia voltar. E a questão não era só ele não sabia. Ele entrou num caminho sem saída, que ele não podia voltar. Não é só voltar atrás. Não podia voltar. E então a vida de Adão começou a contar, na vida dele começou a contar várias situações negativas. Nós encontramos ele com medo, nós encontramos ele escondendo-se, ele fugindo de Deus, encontramos ele com vergonha, encontramos ele com uma série de coisas que ele não tinha. Ele entrou por um caminho, caminhou naquele caminho, trilhou pelo caminho, pensando que estava bem, que saberia sair, que saberia voltar atrás, mas não soube não. Eu posso imaginar Adão, junto com Eva, agora sentado em algum canto, com aquelas roupinhas farjutas de folha, ele olhando para ela, e ela olhando para ele, e um olhando para o outro, dizendo: mudou tudo, né, Adão? Mudou tudo. Agora, eu não posso mais viver sem essa roupinha, porque eu estaria pelada. E você, Adão, toma vergonha, bota sua roupinha de folha, porque você não pode andar nu, é vergonhoso. Mudou tudo. Adão, o que aconteceu conosco? Ele sabia o que aconteceu, porque a Bíblia diz que ele não foi enganado. Ele poderia responder: olha, nós desobedecemos a Deus, perdemos a comunhão com Ele. É por isso, Adão, que eu sinto dentro de mim um vazio hoje. Eu senti uma coisa tão gostosa, meu coração era tão preenchido, meu coração era tão feliz. É por isso que eu sinto isso, eu estou sentindo uma tristeza, sem saber por quê. E Adão com certeza dizia para ela: é verdade, é porque nós pecamos. Nós desobedecemos ao nosso Criador. Isto é consequência do erro que nós cometemos. Eu imagino nesse diálogo de Adão e Eva, ela dizendo: Adão, então o que a gente vai fazer para corrigir agora? Como é que a gente vai fazer? Adão, eu prometo, nunca mais eu pego sequer naquela fruta e muito menos como e trago para você. Prometo. Adão dizia para ela: mas é tarde demais, nós já comemos. Não tem mais jeito. Estamos sem saída. Não tem como resolver nosso problema. Existem muitos problemas na vida que a gente resolve. Você erra, volta, corrige o erro. Mas no caso de Adão e de Eva, estava criada uma situação que não tinha solução para eles. Eu imagino as muitas vezes deles sentados dois ali numa pedrinha qualquer da vida e batendo aquela tristeza no coração. O pecado traz uma tristeza sem explicação. O pecado traz um sentimento de culpa, de dor dentro da gente. O pecado traz uma decepção de vida, uma frustração, apaga a beleza de viver, de servir, de andar, de sorrir. Rouba o brilho e a alegria do semblante. Eu posso imaginar Adão e Eva assim. Tinha hora que eles estavam correndo um atrás do outro, dando tapinha, puxando o cabelo dela, ela correndo, pegando flor, e ele pegando fruta, jogando flor no outro, fruta, se enamorando e tudo mais. Mas tinha hora que eu imagino os dois lá, frustrado, abatido, decepcionado, um perguntando ao outro, quem está vindo com você? Nada não. O que está passando contigo? Eva, o que é que... Por que você está assim? Ah, eu não sei explicar, não. É algo dentro de mim que eu não sei explicar. Outra hora está lá Adão andando sozinho, a mulher querendo chegar perto dele para conversar, e ele fugindo, e de repente ela encontra ele chorando. Adão, o que está vendo? Por que você está chorando? Ah, eu não sei, eu estou sentindo uma tristeza grande dentro de mim. Coisa que eu não tinha. Mas agora tenho. Por causa do pecado. Eles entraram numa rua que não tinha volta. Eu quero olhar contigo também uma outra pessoa. Não uma só pessoa, mas uma civilização inteira. É a civilização do tempo de Noé. Todo aquele povo, diz a Bíblia, casava, dava em casamento, faziam festas, festejavam, se regozijavam, vivia uma vida que aparentemente era boa. Mas o quadro bíblico daquela civilização mostra para nós que a vida era extremamente ruim. A violência predominava naquele lugar de uma maneira tão terrível. A desobediência a Deus. Os filhos de Deus, servos do Senhor, casando com as filhas dos homens. A linhagem de Caim. A linhagem de Sete misturando-se com a linhagem de Caim. A situação era abominação aos olhos de Deus. Nasciam gigantes, homens violentos, brutos. Gigantes. Como consequência desse casamento errado, dessa vida errada. A civilização do tempo de Noé, como a civilização que enveredou-se pelo caminho do pecado, do erro, do crime, da violência, da abominação, de fazer aquilo que não agradava o Senhor, e eles nem estavam aí, não queriam saber o que agradava a Deus e o que não agradava a Deus. Tanto é que quando Noé construiu a arca, eles não deram a mínima. Não acreditavam. Estavam incrédulos, estavam com o coração completamente endurecido, carnal. E parecia que estava indo tudo bem. Estavam vivendo como se tudo estava bem. Quando, na verdade, aos olhos de Deus, tudo estava, era mal. Tudo estava mal. Assim como Adão, eles se enveredaram também num caminho onde, para eles, não tinha solução. Eu quero também olhar mais alguém. Ezequias. Ezequias era rei de Israel, que andava na presença do Senhor. De repente ele recebe uma notícia por meio do profeta Isaías, dizendo para ele: olha, prepara tua casa, porque desta cama você não levanta mais. Tem gente para dar notícias e tem outros para dar piores notícias ainda. Imagina você, está com uma dorzinha lá no estômago, ai, minha dor, quero um chazinho de boldo, quero isso e quero aquilo. Chega um desses profetas e fala: olha, meu irmão, já era. Se prepara, porque isso é um câncer e você vai morrer dentro de pouco tempo. Acerta seu passo. Corrija a tua vida. Para você não tem jeito mais. Que notícia, né? Que notícia boa. Eu me lembro um dia que minha irmã chegou para mim sentindo dor aqui, dor ali, dor lá e dor lá e dor lá, tudo do lado de dor. Eu falei: irmã, vamos parar com esse negócio de dor, né? Vamos pedir a Deus o seguinte: eu vou orar agora para que Deus te leve. Vamos orar junto para Deus te levar e vai acabar logo tudo que é dor. Ela regalou o olho e falou: não, não quero que o senhor ore não, pastor. Eu falei: mas irmã, nós vamos orar para acabar toda a dor de uma vez. Não, não quero não. Né? A pessoa pode estar cheia de dor, cheia disso e daquilo, mas quer viver. Ezequias estava lá na cama, ruinzão, ruinzão, ruinzão. Isaías chega para ele e fala: olha, o Senhor manda te avisar que vai te dar um descanso, vai acabar toda a dor, vai aliviar tudo que você está passando. Você vai morrer. Ele vai te dar a morte. Vai acabar essa dor, Ezequias. Você não vai ter mais problema com isso. Imagina o estado de Ezequias, o pensamento dele, a mentalidade dele, olhando para ele e vendo. O quê? Devo aceitar essa ideia? Devo vivê-la? Devo acreditar? Devo esperar? Como é que fica a minha situação? A Bíblia diz que ele virou para o lado na cama e começou a chorar amargamente, e chorar, e clamar, e pedir, e buscar, e falar com Deus: Senhor, eu fui fiel, eu fui servo teu, eu andei no teu caminho, fiz o que é certo. Começou a abrir o coração para Deus, dizendo que não queria morrer. Eu quero olhar uma quarta pessoa. Saulo de Tarso, o homem que foi educado aos pés de Gamaliel, um dos mestres da época, era fariseu, que era uma das seitas dos judeus, a seita voltada para o espiritual, e era defensor da lei de Moisés, tão ferrenho que ele catava pessoas que ele achava que não estavam obedecendo a lei. Ele tinha uma sede de pegar as pessoas que estavam em desobediência à lei, que ele pedia cartas de autorização: deixa eu ir, eu vou, eu vou. E ele ganhava cartas para ir às cidades próximas para poder sufocar todo o movimento que ele achava que não era verdadeiro. Ele fez assim com o cristianismo. Mas não pensemos que ele fez isso só com o cristianismo, não. Ele fez com outras seitas, outros movimentos, com outros grupos que se levantavam e que ele julgava que estava fora do princípio do judaísmo. Ele fez aquilo também com eles. Ele tinha uma vida inteira passada, pregressa, Ele tinha uma vida inteira de fé, convicções, e achava que estava indo bem. Como eu disse no início, tudo parece que Deus está deixando rolar. Né? Muitas vezes você vê o ímpio prosperando, você vê o ímpio ficando rico, você vê o ímpio alegre, só vê ele sorrindo, só vê ele festejando, é churrasco todo sábado, é festa constante, enquanto você está ali moribundo. Enquanto você está ali, ó, cabisbaixo. Quando você está ali com feijão e arroz e ovo no seu prato, do lado do outro lado do muro, todo dia o cheirinho do churrasco. Não é? Eu já falei que muitas das vezes deveriam se construir pratos e colocar no meio do prato o desenho de um lindo bife acebolado. Era só você botar o arroz do lado. Ia comendo e sentindo o sabor daquele bife. Né? Não podia comer o prato, mas você ia comer o seu arroz imaginando o bife nele. Na verdade, tem situações em que chega a níveis assim. Você vê do seu lado pessoas fazendo extravagâncias. Extravagância mesmo. Gastando abundantemente. Quando você faz muitas restrições por causa da tua condição financeira. Parece que Deus não está olhando isso. Parece que Paulo estava certo. Pergunte às famílias daqueles que Paulo tinha matado. Pergunte à família de Estevão. E eles vão dizer, olha, o homem faz o que quer, mata quem quer, prende o que quer, quem quer, e não acontece nada com ele. Será que nós estamos certos? Será quem está certo? Eles ou nós? Deus parece que não está dando a mínima para alguns acontecimentos aqui. Adão pecou e estava lá triste e choroso, sentado na beira de um riachozinho lindo qualquer lá, chorando, cabisbaixo, com Eva, vestida aquela roupinha indecente. Os dois lá moribundos, frustrados. Os dois lá deprimidos. Parece que Deus não deu bola para eles. Parece que Deus não ligava para a civilização no tempo de Noé. Pode fazer o que vocês querem. Faça. Houve uma época que fez muita moda uma música cantada assim. Tô nem aí, tô nem aí. Eu não lembro o resto, mas eu lembro do tô nem aí. Parece que Deus estava lá do céu falando, não tô nem aí. Pode fazer o que quer. Enquanto Isaías estava lá chorando, ó, Senhor, minha vida, isso e aquilo. Tô nem aí, Isaías. Você vai morrer. Enquanto Paulo estava vivendo aquela vida dele, arrogante, exaltada, violenta, bruta, parece que Deus estava lá dizendo, tô nem aí. Tô nem aí. Pode fazer. Faz o que você quer. Tô nem aí. Deus distante. Agora eu quero dizer a você o seguinte. Quero olhar juntamente contigo o texto bíblico. Quero que você observe comigo. Leia de novo, pastor, pausadamente. O 3, depois o 4, e depois 5. Vamos ao 3, primeiro lugar.
Pois nós também, outrora, éramos nécios.
Nós também, outrora, olha como éramos. Éramos o quê?
Nécios.
Nécios, depois.
Desobedientes.
Desobediente.
Desgarrados.
Desgarrados.
Escravos de toda sorte de paixões e prazeres.
Escravo de toda sorte de paixões e prazeres.
Vivendo em malícia e inveja.
Vivendo em malícia e inveja.
Odiosos e odiando-nos uns aos outros.
Éramos odiosos e odiando-nos uns aos outros.
Quanto porém...
Para, até aí. Uhum. Olha só. Paulo olha para trás e vê quem ele era, tudo que ele fazia, o que ele queria fazer, ele fazia. Olhando para trás, ele disse, Deus não estava nem aí. Eu era isso. Eu era assim. Agora ele, no versículo 4, ele fala da seguinte maneira.
Quando, porém, se manifestou...
Repita comigo. Quando, porém... Isso. Houve um dia. Houve um porém. Quando, porém... O quê?
Se manifestou a benignidade de Deus.
A benignidade de Deus se manifestou. Ah! Deus não está ignorando a vida de ninguém. Deus não está deixando acontecer por acontecer. Deus não está olhando para você e dizendo, não estou nem aí. Tá não, irmão. Deus está atento a cada situação da tua vida. Deus está atento ao fio de cabelo que cai, à lágrima que rola, à dor no coração, à tristeza que bate no interior. Deus está atento. Haverá um quando. Quando, porém, manifestou-se a benignidade de Deus. Quando Deus se manifesta, vamos lá. Quando Deus manifestou-se em Adão, ele veio à procura daquele homem caído. O homem não sabia como voltar atrás, não sabia como corrigir seu erro. Mas quando Deus se manifesta, ele traz a solução. Ele traz a resposta. Adão, onde você está? Adão, eu vim te procurar. Houve um dia em que Deus manifestou sua benignidade para Adão. E manifestando a benignidade dele para Adão, ele foi lá e disse para Adão, o que aconteceu, Adão? Conta para mim a história. Adão contou a moda dele. E Deus então falou, só tem um remédio. Matou aquelas ovelhas, fez a roupa para Adão, derramou o sangue daquelas ovelhas no jardim e prometeu que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Quando Deus se manifesta, a solução vem. Para uma situação que não tinha resposta, não tinha caminho, não tinha saída, Deus mostrou a saída. A partir de hoje, o pecado está vencido. Figuradamente, por meio desse cordeiro, desses cordeiros que agora eu imolo, eu mato. Pois o sangue daqueles animais prefigurava o sangue de Cristo. Foi a primeira vez que o sangue foi derramado por causa do pecado. Foi lá no Éden, quando Deus tirou as peles daqueles animais. Não sabemos quanto, talvez 2 ou 3. Tem um plural ali. Tirou a pele daqueles animais para fazer roupa, para cobrir o pecado. E aquele sangue derramado ali no Éden prefigurou o sangue de Cristo, que seria ferido pela serpente, mas ele pisaria na cabeça dela para vencê-la para sempre. Quando Deus se manifesta, você pode ter entrado no beco sem saída na situação mais difícil da tua vida, num caminho onde você não tem volta. Quando Deus se manifesta em teu favor, a solução vem. A resposta chega. Por caminhos que você nunca imaginava de acontecer. Poderia Abraão imaginar que um cordeiro subiria junto com ele no monte para onde ele iria oferecer Isaac em sacrifício? De maneira alguma, ele não poderia imaginar. Mas de um lado do monte ele subia com Isaac, do outro lado um cordeiro subia, conduzido pelo anjo do Senhor, para substituir Isaac lá no alto do monte. Deus tem uma providência, uma resposta para o teu problema. Deus tem uma saída para você que não tem saída. Quando Deus se manifesta, a solução vem. Lá no dilúvio, aquela civilização cruel, terrível, violenta, Deus falou: olha, arrependo-me de ter feito o homem, porque o homem é todo mal. Mas Deus poderia dizer simplesmente: caia fogo do céu e acaba com tudo. Estou muito decepcionado com a humanidade. Agora, Deus não fez assim. Quando Deus se manifesta, ele falou: estou arrependido de ter feito o homem, mas faça uma arca que dará chance deles serem salvos. Faça uma arca. Dê o esquema da arca. Aí você pode perguntar: mas aquela arca não caberia a civilização toda? É claro que não. Claro que não. Mas o Deus que manda fazer uma arca pode mandar fazer 10.000 arcas. O Deus que manda fazer uma arca pode ensinar a todos como é que se salvaria, se ele se arrependesse. Mas quando Deus se manifesta, a solução vem. Faz uma arca, entra nela, e vocês serão salvos. Quando Deus se manifestou, a salvação veio para a preservação da humanidade. Morreram os incrédulos, morreram aqueles que não deram crédito, não deram valor, mas Noé e sua família foi salvo de uma civilização inteiramente condenada. Quando Deus se manifesta, chega uma saída. Chega uma resposta. Quando Ezequias estava diante daquela situação à beira da morte, e ele clamou, quando Deus manifestou em favor de Ezequias, ele foi lá no pátio, pegou Isaías e disse para ele: Isaías, volta, volta. Eu tenho uma nova mensagem para Ezequias. Volta. Eu estou ouvindo ele chorando. Eu estou sentindo a dor dele. Eu me arrependo de ter decidido a morte dele, porque ele mudou a vida, a mentalidade dele. Então agora, Ezequias, Isaías, vai lá e dá o recado. Ele terá mais 15 anos de vida. Quando Deus se manifesta, uma solução aparece. Quando Deus se manifesta, uma solução aparece. Você pode olhar como Paulo diz aqui a Tito: ó, éramos assim, 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 assim. Mas a partir do dia, quando Deus manifestou sua benignidade, a coisa mudou. A partir daquela hora, a coisa mudou. E mudou mesmo. E olhando o último personagem que foi Saulo. Toda a vida dele passada, ele disse aqui para Tito como era. E no entanto, houve um dia que ele estava indo cheio de autoridade para Damasco. Mas era exatamente o dia quando Deus se manifestaria para ele. Quando de repente ele viu uma forte luz que veio do céu sobre ele e focou nele. E então, a vida dele mudou a partir dali. Quando Deus se manifesta, as coisas mudam. Aqueles 12 apóstolos medrosos, retraídos, se escondendo. Jesus disse para eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles foram para Jerusalém. Eram frágeis, medrosos, tímidos. Mas quando Deus se manifestou, tudo mudou na vida deles. Ficaram cheios de intrepidez, coragem, cheios do Espírito Santo. E transformaram o mundo a partir dali. Quando Deus se manifesta, a igreja será outra. O crente é outro quando Deus se manifesta na vida dele. O pecador torna-se outra pessoa. O fraco torna-se forte. O frio torna-se uma tocha viva. O abatido se ergue. O caído se levanta. Quando Deus se manifesta, tudo muda. Tudo torna-se diferente. E nesta noite, meu irmão, Deus quer se manifestar aqui neste lugar. Fica de pé em nome do Senhor. Pastor Nilton, complete o texto. Leia o 4 e emenda o 5 e o 6.
Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante...
Ele nos salvou. Quando ele manifestou aquilo que eu era, deixei de ser.
Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Quando Deus se manifestou, tudo mudou. Se você está precisando de mudanças, olhando o teu passado, precisando de mudanças, eu convido você a chegar nesse altar e fazer a oração para que Deus se manifeste na tua vida hoje. Saia do seu banco agora, chega nesse altar. Se você quer mudança, por meio da manifestação de Deus hoje sobre você, pelo seu Espírito renovador e restaurador, movendo em você, agindo em você, operando em você, a mudança virá. Quando Deus se manifesta, as coisas mudam. Saia do seu banco agora, chega nesse altar para fazermos a oração final junto. Venha. Deus está te dando a oportunidade de provar de uma mudança. Se você quer uma mudança em qualquer área da tua vida, olhando para trás, você vê como Paulo: eu não quero mais ser assim. Deus está pronto para fazer a mudança. Quando Deus se manifesta, a mudança vem. Chega nesse altar agora, chega. Venha. Deus está dando oportunidade a você de provar da mudança. Ele tem a saída, ele tem a resposta, ele tem a maneira de fazer, ele tem a maneira de agir, ele tem a maneira de responder. Venha, venha, chega desse altar com fé, acreditando de que quando Deus se manifesta, tudo muda. Chegando nesse altar, abre teu coração e comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus, comece a orar agora. Comece a falar com Deus. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Aleluia. Abre a tua boca, meu irmão. Não fique calado. Abre a tua boca, fala com Deus. Diga para Ele o que está passando dentro de você, na tua vida, no teu dia a dia. Se você está satisfeito com a vida que está vivendo, nem precisava estar no altar. Mas se você está no altar, é porque você está desejando mudanças. E deixa Deus manifestar em você, deixa. Glorifica, chora, abre teu coração. Deixa o Espírito de Deus manifestar em você. E se Ele manifestar em sua vida, quando Deus se manifesta, as coisas mudam. Eu quero que você fale com Deus. Não será eu que vou falar com Deus por você, é você. Abre tua boca, fala com Ele. Manifesta agora, Senhor, sobre a vida desses irmãos. Manifesta agora, Senhor, sobre a situação de cada um desses irmãos. Vem, Senhor, e derrama do Teu Espírito Santo aqui nesse altar. Derrama do Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Precisamos dEle. Manifesta agora, Senhor, manifesta agora. Para fazer a mudança. Manifesta para trazer a resposta, a solução. Manifesta, Deus, com teu grande amor e poder. Em nome de Jesus. Manifesta, Senhor, com o poder do céu, enchendo, transformando, mudando vidas. Sabe no coração de cada um dos irmãos que chega nesse altar. Em nome de Jesus, meu Senhor. Eu acredito na tua obra, Senhor. Eu entrego em tuas mãos. Faz tua obra, Jesus.
O véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus. Mas pela aproximados depois da cruz do Salvador,
Espírito Santo do Altíssimo,
a história de um pecador que
manifesta sobre a tua igreja,
longe de Deus, mas pela graça,
Espírito Santo do Altíssimo. Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Trabalha, Deus, na vida de cada um aqui neste altar agora. Para
a
glória do teu nome, Jesus.
Antes da cruz estava separado.
Glória ao teu grande nome, Jesus. O Espírito do Senhor está movendo, está começando a agir, fazendo algo na tua vida, fazendo algo dentro de você. Deixa Ele manifestar sobre tua vida. Vai, Senhor, vai, Senhor, vai, Senhor. Vai, Senhor, a tua obra, meu Deus.
Os sonhos mortos de um sonhador.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai, Senhor, a tua obra. Manifesta, Deus, a tua glória sobre esse lugar. Manifesta, Deus, teu poder sobre essa congregação de maneira especial, Senhor. Manifesta para mudanças. Manifesta, Senhor, aleluia. Fez a mudança. Aleluia. Toda a congregação diga amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Eu quero encerrar esse culto orando pelo pastor Antônio Carlos e pela família dele, que hoje sepultaram a mãe dele. Aos 99 anos de idade, veio a falecer ontem à noite e foi sepultada ontem pela manhã e foi sepultada hoje à tarde, hoje 10h30. Oremos. Pai, toma o pastor Antônio Carlos e a família. Consola o coração deles. Dá-lhes da tua bênção. E em nome de Jesus, da graça, da força a cada um. Cada um membro daquela família. Leva-nos também ao nosso lar na tua paz. Dá a tua bênção para o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Todos digam amém. Que Deus abençoe. Estamos despedidos.